Paraná em Rede está de volta.
Desde o início do ano, mais de 8 toneladas de cocaína foram apreendidas no porto de Paranaguá. Uma operação conjunta da Polícia Militar, Polícia Federal e da Administração dos Portos quer coibir o tráfico de drogas a partir do terminal.
Uma equipe formada por homens da Guarda Portuária, policiais militares e federais, com o apoio de cães farejadores, vistoriou 109 automóveis novos que saíram do porto de Paranaguá com destino à África. O chefe da Unidade Administrativa de Segurança Portuária, Major César Kamakawa, afirma que a mega operação é justamente uma resposta ao aumento de apreensões de drogas no porto.
É uma resposta a essas situações que têm ocorrido com a apreensão de drogas, tanto no exterior como também no terminal de contêineres de Paranaguá, com vistas a coibir essa movimentação criminosa na área portuária. Além do que, a gente precisa se certificar de que essa mercadoria estaria realmente adentrando as instalações do porto de Paranaguá ou sendo embarcada em outro momento após o navio deixar o porto, né? Mas para isso a gente precisa se certificar que as mercadorias embarcadas no porto de Paranaguá estão indo descontaminadas, ou seja, não estão sendo embarcadas essas mochilas de drogas na nossa região.
No primeiro semestre deste ano, a quantia de drogas apreendida no porto de Paranaguá chegou a quase o dobro das apreensões realizadas em 2008. A apreensão mais recente aconteceu na madrugada da última quinta-feira, quando 662 quilos da droga foram localizados em um container que transportava madeiras e tinha como destino o porto de Antwerpeia, na Bélgica. Para o agente da Polícia Federal, Alessandro Vivoni, coordenador da Comissão Estadual de Segurança Pública nos portos, terminais e vias navegáveis, os portos do Paraná são estratégicos em vários sentidos para o comércio exterior, inclusive para o tráfico internacional de drogas. Vivoni garante que a ação policial no porto de Paranaguá será permanente.
O porto de Paranaguá é um porto bem estratégico para diversos setores, diversas situações. E não é diferente na questão do que diz respeito ao tráfico internacional de entorpecentes. Então, esse tipo de operação, esse tipo de trabalho que a gente tem feito e está fazendo aqui no porto de Paranaguá, ele é fundamental para coibir esse tipo de crime.
A Comissão Estadual de Segurança Pública nos portos, terminais e vias navegáveis é integrada pelo Departamento de Polícia Federal, Capitania dos Portos, Receita Federal, Administrações Portuárias e Governo do Estado. A comissão é responsável em elaborar e aplicar o Plano de Segurança Portuária, que é submetido à Comissão Nacional de Segurança Pública nos portos, terminais e vias navegáveis, com sede em Brasília. De Curitiba, repórter David Lira.
Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba, é a maior produtora de poncã do Brasil e agora vai ampliar a oferta recebendo auxílio técnico do Estado.
O IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento lançaram neste domingo em Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba, durante a Festa Nacional da Poncã, o projeto de um viveiro de mudas que vai permitir prolongar a oferta da fruta fora da estação fria do ano. A medida vai garantir segurança na produção, fundamental para a economia da cidade. O município é considerado o maior produtor de tangerina poncã do país e tem o título de Capital Estadual da Fruta. O viveiro de mudas de citros vai ser instalado na Estação Experimental do IAPAR, que vai prestar apoio técnico aos produtores. O local será gerido pela Prefeitura e pelo SEBRAE e vai administrar mudas e borbulhas de poncã, que vão permitir prolongar a oferta da tangerina no mercado, beneficiando produtores e consumidores. O programa também tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento das indústrias de suco e das cooperativas na região, com a comercialização de produtos de valor agregado, e deve gerar nova oportunidade de renda para milhares de famílias ainda vocacionadas aos pequenos negócios. Rafael Fuentes, diretor de pesquisas e presidente interino do IAPAR, destacou que o projeto visa revitalizar e profissionalizar esse setor, fundamental para uma região com poucas possibilidades econômicas, mas que procura, especialmente na horticultura, na olericultura e na fruticultura, proporcionar desenvolvimento econômico e social.
O viveiro é só uma peça desse projeto, um projeto muito interessante, que ele busca revitalizar todo o setor produtivo da Poncã do município de Cerro Azul. Com esse trabalho de revitalização genética e de introdução de novos materiais, isso busca, digamos assim, ampliar as condições de produção de todo o setor.
O prefeito de Cerro Azul, Patrick Magari, disse que a parceria com o governo do estado vai proporcionar ganhos inestimáveis para o município e que a Poncã é a maior fonte de empregabilidade de Cerro Azul.
Isso vai melhorar e aumentar a nossa economia, que é basicamente da agricultura, e vai dar uma melhor rentabilidade ao nosso produtor, que Cerro Azul possui aproximadamente 76% da nossa produção, da nossa população vivendo nas comunidades rurais. Então a gente precisa estimular e fortalecer a nossa agricultura para melhorar a rentabilidade, a economia do nosso município e, consequentemente, a qualidade de vida da nossa população. Poncã significa o grande carro-chefe para o desenvolvimento do nosso município. A Poncã hoje, ela representa aí a nossa maior parte de movimentação econômica do município, é a maior fonte de empregabilidade de Cerro Azul.
O município de Cerro Azul é campeão nacional na produção de tangerina Poncã, com um volume anual ao redor de 50 mil toneladas, que equivale a 46% do total de tangerinas produzidas no estado e 7% da produção nacional. Segundo o ODERAL, Departamento de Economia Rural, a área plantada, em torno de 3.100 hectares, também representa 50% com o cultivo da fruta no Paraná. Atualmente, elas são produzidas em condições rudimentares, com as borbulhas coletadas nos pomares e cultivadas a céu aberto, sem proteção, o que impede, inclusive, a uniformidade na qualidade das plantas. Com o viveiro, haverá um padrão genético e fitossanitário. Cerro Azul também vive um momento favorável para o fortalecimento da produção com tecnologia e as garantias genéticas. Pela primeira vez, sucos da tangerina Poncã estão sendo disponibilizados na merenda escolar da cidade e vendidos para Curitiba para iniciativa similar. Também há cooperativas constituídas com mais de 80 associados e parcerias entre agricultores e as indústrias de suco. A cidade também experimenta a gestão compartilhada da ideia entre IAPAR, Emater, Sebrae e os poderes executivo e legislativo estadual e municipal. Repórter Marcelo Galeano.
O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 29 anos e representa um marco nas leis trabalhistas em defesa dos menores de idade.
O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 29 anos. Uma revolução na garantia de direitos para a infância e a juventude, o Estatuto promoveu avanços fundamentais na defesa dos brasileiros e brasileiras até 18 anos de idade. Para a chefe do Departamento de Políticas para Criança e Adolescente da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, Ângela Mendonça, o ECA é um marco para a infância porque estabeleceu a criança como sujeito de direito.
Ele prevê claramente as atribuições do Estado, da família e da sociedade como garantes para crianças e adolescentes alcançarem esses direitos plenamente. E um grande avanço do Estatuto é que ele se constitui como uma lei extensiva a todas as crianças, sem distinção de qualquer natureza. Meninos, meninas de diferentes etnias, condição social, condição de desenvolvimento, origem, enfim. É uma lei que prevê a proteção integral para todas as crianças e adolescentes.
Ângela Mendonça acrescenta ainda a importância do ECA na criação de instituições típicas de momentos democráticos.
O Conselho de Direitos, no âmbito municipal, estadual e nacional, e o Conselho Tutelar, que são órgãos compostos por representações da sociedade civil, que junto com o Estado passam então a dizer, a estabelecer a política para a infância, políticas básicas e políticas especiais, e prevê também o Fundo da Infância, que é o que nós conhecemos como FIA, que é um dos instrumentos para que se aporte recursos públicos e privados na execução dessas políticas. Um país só será de fato um país de vanguarda, um país bom para todos, se ele for primeiramente bom para sua infância e adolescência.
Os direitos da criança e do adolescente podem ser mais conhecidos no site www.sedeca.pr.gov.br. Repórter Priscila Paganotto.
Hoje também é dia de Pequenas Conversas com Lucy Pfeiffer.
Olá, estamos de volta com o programa Pequenas Conversas e vamos falar um pouquinho hoje sobre saúde. Saúde física. Com o inverno, existem doenças próprias dessa estação e até da exposição da criança a meios mais fechados, a lugares de pouca circulação de ar, que favorecem muito com que os vírus e as bactérias se multipliquem e passem de um para o outro. É preciso que a gente lembre que para muitas doenças do inverno temos vacina, como a vacina da influenza, que algumas pessoas têm a ideia errônea que se vacinar é que vai se ter a doença. Não, ou que a reação é muito forte, então melhor não aplicar a vacina. Não é verdade? A influenza, por exemplo, é uma doença universal com vírus hoje de ação bastante forte e que depende muito da resistência individual de cada um. Não resistência por força física, por peso, mas sim da imunidade de cada um. Uma reação forte à vacina pode significar que se essa pessoa pegasse o vírus da próprio, poderia ter a forma mais grave. Então, a reação é um pouco do que seria a doença em si. Então, não se justifica hoje em dia que não se protejam as crianças e os adolescentes. Da mesma forma, precisamos evitar ambientes sem circulação de ar. Quanto maior a densidade de vírus no ambiente, maior a possibilidade de doença. E as crianças têm que ter hábitos saudáveis de alimentação, de sol, uns 15, 20 minutos de sol diário ou 10, 15 horas de sol por mês. Não é muito, mas isso é necessário para que ela possa metabolizar todo o que faz o seu desenvolvimento e também a sua defesa. Alimentação saudável não é doce, alimentação saudável não é bolacha. Alimentação saudável se ensina desde que o bebê começa com as primeiras papinhas, as primeiras frutas, e sempre pode ser revista se aquilo que é o legume, a verdura, o grão, o carboidrato, que também é necessário, numa proporção certa, e as fontes de proteína não forem adequadas. É claro que é muito mais fácil abrir um pacote de salgadinho e dar para uma criança, mas isso não é alimento. Então, proteger de doenças, proteger de distúrbios de desenvolvimento, começa desde a alimentação saudável, as vacinas e a proteção ambiental. Nós, adultos, somos responsáveis por isso. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista. Eu agradeço a atenção de vocês.
O Paraná em Rede fica por aqui. Ótimo dia para você. Nos encontramos nesta terça-feira. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.